Fala, pessoas! Está começando mais um episódio aqui, seu mais novo episódio do seu mais novo podcast, né? Os monitores e como repetindo a fórmula do episódio anterior, eu estou aqui com ele, com meu querido amigo Gabriel. Se apresenta aí, Gabriel.
Salve, pessoas! Tudo bem? Estamos aqui novamente para a gravação de mais um podcast, mais um episódio do nosso...
É, resistimos, hein? Lutadores, conseguimos fazer um segundo episódio.
Lutadores, saímos de monitores para lutadores. Olha, evolução.
Monitores, locutores, lutadores.
Qual será a próxima evolução?
Vixe, hein? Verás no próximo episódio. Tananana. Então, seguinte, Gabs, queria começar isso aqui com uma breve história.
Comece com a sua breve história.
É a história de um menino, uma criança.
Certo.
É, uma família normal, né? Família... Tinha lá seu pai, sua mãe e morava só os três na casinha show. Até que, infelizmente, o menino de noite presenciou a morte da sua mãe. E ninguém acreditou. Ele viu quem matou a mãe dele, mas ninguém acreditou que não tinha sido o pai dele, porque só tinha os três na casa. Aí o menino é acolhido por um parente, por um amigo da família, que no caso é policial.
Eu acho que eu já captei.
E aí ele cresce sabendo que não foi o pai dele, mas ninguém acredita nele. E assim ele vive anos e ele consegue achar uma forma de provar que o pai dele tá inocente. E ele prova. Aí... Chega um certo dia, ele olha pra cara do pai dele, aquela emoção, acabou de sair da prisão, finalmente mostrou que é inocente, ele pergunta pro pai dele: ô pai, você prefere assistir filme dublado ou legendado? É nesse pique que a gente começa o tema de hoje. Gabriel, queria te perguntar, você gosta de assistir coisas como? Coisas em geral, série, filme, animação, blá, 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 dublado ou legendado?
Olha... Eu, no auge da minha vida, né, até o momento de agora, eu ainda tô naquela fase de assistir filme e série legendados e animações, tanto desenho quanto filmes, tipo, Frozen eu prefiro assistir dublado e desenhos também dublado.
A Demi Lovato cantando, pô.
Ah, eu prefiro ver a Demi Lovato de qualquer jeito, mas... Oi. Eu acho que fica mais emocionante. E o senhor?
Antes queria falar interessante você dar essa resposta, porque eu estava com um certo receio de você falar que preferia assistir filmes e séries dublado, porque eu sou assim. Aí eu queria que...
Houvesse
você,
uma...
Antes que as pessoas achem, não necessariamente tem um roteiro aqui, a gente, ó, vamos falar disso e a gente tá aqui... É uma conversa real aqui.
Somos
e se você, no caso, falasse que assistia dublado, eu ia... pedir pra você, por favor, se retirar, pro papo ia ficar legal com uma pessoa que fosse o contrário. Brincadeira.
Com certeza.
Brincadeira.
Acontece.
Mas eu, como já falei um pouco antes, eu costumo assistir filmes dublado. Um ou outro eu assisto legendado. Séries, mesma coisa. Uma ou outra, às vezes, quando eu... Putz, tá lançando a série, não chegou na Netflix ainda, eu tô naquele osso pra assistir o bagulho, só
aquela
tem legendado.
Naquela seca você vai
eu,
no...
Aí eu assisto, faço um pouquinho de sacrifício. Porém, animação pra mim, digo, vai no sentido da Pixar e blá blá blá, eu vejo dublado. Desenho em geral eu vejo dublado, exceto anime, mas também por uma questão de que... Ultimamente não tá vindo muito anime, não tá sendo dublado muito anime pro Brasil, igual foi, tipo, a... Décadas atrás. Não
há
tá
10
tendo uma...
anos atrás era bem mais divulgado.
A abertura do desenho, você tem noção disso?
Exato.
Os caras cantavam a abertura do desenho.
E ficava boa.
Hoje a gente escutando a abertura de Yu Yu Hakusho, a gente fica tipo, opa.
Não, mas a de Dragon Ball.
Ah, Dragon Ball, temos um ponto aí.
A abertura do Dragon Ball era excelente, cara, excelente.
Temos um belo ponto. Então, seguindo esse bate-papo aqui da dublado versus legendado, cara, pra você, vamos lá. Qual que seriam as vantagens de... A vantagem do dublado? E as desvantagens também, esqueci dessa parte.
Você veio perguntar pra mim as vantagens do dublado.
Você falou que assiste animação. Ou então, qualquer outra coisa. O que que faz você, tipo...
O que faz eu querer
chegar
assistir...
Chegar e querer assistir legendado.
Tá, legendado.
Ou dublado.
Ó, pra mim, o que acontece quando eu vou assistir série ou filme... Porque quando você assiste legendado, você cai na entonação do personagem... O modo de falar do personagem é diferente.
Certo.
Eu acho mais real quando você assiste legendado, porque você tá vendo no como eles falam naturalmente. Uhum. Não uma coisa que, tipo, foi modificado pra você entender, sabe? Isso é em questão de filmes e séries.
Sim.
Agora, com questão de desenhos e animes e... filmes da Disney, assim, de animações, né? O dublado e o legendado, tanto faz, porque não tem aquela... Você não sente aquela... Como que eu posso dizer? Você não vê o jeito certo de um personagem falar, porque você...
Uhum.
Eles não têm a movimentação da boca... como tem o filme.
Sim, certo.
Então, tipo, a disposição do filme fica melhor quando você entende de uma vez,
falando,
sabe?
Pegando um gancho da animação, é engraçado, porque pelo menos, até onde eu sei, nos animes são assim, eu imagino que em qualquer outra animação também seja. Tem a questão da animação 3D, que facilita um pouco, mas até onde eu sei, desenho, muitas vezes... Eles gravam primeiro a pessoa atuando, a pessoa que vai fazer a voz original pra depois animar a boca. O que faz muito sentido se a gente parar pra pensar como é que eles só vão abrir e fechar a boca do personagem.
Então, em qual tipo, momento
já
tem
uma construção. Sim, eles meio que veem a pessoa falando e já animam a boca do personagem pra acordo disso. Então tem um certo trabalhinho ali, a língua original. Mas tem aquela... Destoa um pouco.
Isso, tem aquela diferença, sabe?
Sim.
Só que assim, Kiran, uma coisa que eu percebi. Meu, a dublagem do Brasil é uma das melhores do mundo.
Se pá, é a melhor, então, cara. Não sei, não consumo dublagem de outro.
Eu também não,
país,
então pra mim
porque,
é melhor. Pra mim é melhor, né? Então eu vou falar pra mim é melhor.
A espanhola é estranha.
Mano,
eu vou falar da portuguesa.
Então, a portuguesa de Portugal é horrível.
Nossa senhora.
É horrível, gente.
Pra quem não sabe, joga aí no YouTube depois. Vegeta, olha bem. Dragon Ball Portugal. PT Portugal.
Gente, é muito estranho, é muito estranho. Só que, meu, eu, assim, na minha humilde opinião, quem sou eu, né? Pra falar alguma coisa, mas na minha humilde opinião, é estranho você ver em um filme o cara falando assim, shut up, e você sai um cala a boca, tá ligado?
Uhum.
Tipo, fica estranho. Você vê o movimento da boca, você entende o que ele tá falando, só que sai outra coisa, tipo...
Sim, sim.
Nada a ver. Então, tipo, no filme fica meio diferente, sabe? Então, tipo, no filme eu prefiro ter aquela sensação de... mais realidade do que no desenho, porque no desenho já a gente já entra numa fantasia,
uhum.
Entendeu?
Sim, certo.
Nem tudo é real.
É, as vera, faz. É aquela coisa, né? Tipo, cada um vai... Opa, repetido. Cada um vai preferir aquilo que fica melhor pra ela mesmo, que ela tá mais acostumada e tudo mais. Também eu acho que uma coisa que conta muito nisso é a questão da afetividade, essa palavra tá certa?
Tá.
Tá, da afetividade que você tem com a obra, porque, por exemplo, filme, você assiste filme legendado, que você falou agora, você prefere o real, mas eu tenho certeza que aquela franquia que você começou a assistir desde pequenininho, você prefere assistir dublado porque é o que você tá acostumado com as vozes.
Sim, também. Isso é verdade.
Porque a mesma coisa acontece comigo no anime que eu falei que eu assisto legendado. Quando você vai assistir dublado, pode ser tipo os melhores dubladores do mundo que você gosta, que você sabe que vai ter um trabalho
bom,
mas tipo...
Não vai.
Não vai porque você já tá acostumado. E tipo, o anime, eu imagino que é um bagulho difícil pra um caramba de dublar, porque, mano, o japonês grita. o que o japonês consegue passar de emoção gritando é um bagulho surreal.
Exato.
Mano, que é um americano incrível, não consegue incrível, passar dublando. Anime dublado em inglês é horrível.
É horrível. Porque, mano, parece que é uma conversa, tipo, de bar, tá ligado? Todo mundo quietão, pá, suave. Mano, tá rolando a maior treta do mundo. Tá tipo o Goku lutando com
Deus,
o Majin Buu.
Vou ter que bater naquele cara.
Exato, sai tipo um bagulho muito feio. Sai tipo... Você será o próximo a morrer. E o cara tá tipo gritando, berrando, fazendo, esperneando e tá todo mundo...
Seu verme.
Exato.
Eu... Tava vendo, eu consigo bastante, eu vejo bastante as coisas de dublagem em si. Não é muito o foco do episódio hoje, mas puxando um pouquinho mais pro dubladores, que no caso o tema seria dublagem em si, não os dubladores, mas é um meio que um conteúdo, uma coisa que eu gosto de pesquisar, de ir atrás, de, é uma área que eu gosto, apesar de nunca ter ido atrás até e tudo mais por N fatores. Mas é uma coisa que eu acabo pesquisando bastante e acabo seguindo, tendo as redes sociais de vários outros dubladores e entendendo um pouco mais como é que é a coisa. Isso é legal, porque quando você entende, você começa, tipo, aquela coisa, tipo, nossa, mas que merda, por que que eles traduziram o nome do filme assim? Porque muitas vezes a tradução do filme não tá nem a ver com a dublagem. É a equipe de marketing que fez isso. Não foi os caras da dublagem que fez isso.
Você teve um filme que tem na Netflix, eu acho, que é A Ida Pra... Nossa, é um filme muito, muito... É tipo Caminho Para Alguma Coisa, A Ida Para Alguma Coisa.
Esse filme é de que época? Que ano?
Acho que é do ano passado, retrasado.
Não cheguei a ver.
Meu, eu sei que... Que é caminho, a ida, alguma coisa assim. E, meu, não sei qual que é a noia do povo de colocar tudo que tem zumbi, que o nome do filme é zumbi.
Indireto pra Zumbilândia?
Não, não, porque, tipo, é um filme de zumbi, beleza, ok, ok. Conta a história do apocalipse, beleza.
Como que você acha que é o nome do filme? A Ida, Caminho?
É, isso, alguma coisa assim.
Sei lá, eu pesquisei aqui, tem Caminho do Santiago?
Não.
Caminho da Fé? Acho que não.
Não.
Caminha Comigo? Não. Caminho da Floresta? Caminho dos Tormentos?
Na Netflix tá como Zumbi.
Zumbi. Caminho seria a tradução
Isso, a tradução correta.
Literal.
Isso, a tradução correta.
Tá, agora... Querendo dar uma de intrigueiro e meio que passando pano, assim, é um bagulho que eu sempre tento entender. Principalmente essa questão, por mais que eu acabei de ter falado que é mais a equipe de marketing que faz isso, por exemplo, o filme Se Beber Não Case. O nome dele original é Hangover, que a tradução significa ressaca. Porém, já existe um filme chamado Ressaca. E... Você reclama da tradução desse nome?
Não.
Eu não assisti o filme, me critiquem, mas até onde eu sei, faz muito sentido, pelo menos com o primeiro. Não sei com os outros. Então, eu acho que é essa coisa de adaptação, que não é nem traduzir, porque eles não é só pegar e traduzir, é adaptação, você tem que adaptar.
Sim.
É complicado, porque aí voltando para aquele ponto que eu tava falando, que eu comecei a falar dos dubladores, um vídeo do Guilherme Briggs, ele falando que é muito complicado você adaptar as coisas pra cá, porque, vai, uma obra americana, eles têm uma outra cultura. Então eles vão usar, tipo, sei lá, tipo, uma palavra que na tradução pra gente poderia ser uma palavra ok, lá pra eles pode ser uma ofensa. Então pra trazer isso, eles têm que pegar e adaptar, e sem falar que americano, pra falar, tem toda uma sonoridade na fala, sabe? Tipo, quando ele tá falando, tem uma coisa meio que cantada.
Sim, sim.
Ele até, tipo, explica, tipo, uma frase que seria mais ou menos, sei lá, tipo... Oh, man, alguma coisa assim. Ele não poderia chegar no cara e falar... Ei, homem! Sabe? Tipo, ia ficar muito estranho. Então, tem todo um trabalho louco pra você conseguir...
Chegar na mesma entonação e na mesma mensagem.
É, e passar, tipo, a emoção com a voz também, sim, né?
Mas, ó, que nem, achei aqui. O nome do filme é Busan Han-egg.
É o quê?
Busan Hag. Só que assim, é um filme coreano. E aí o em inglês fica Train to Busan.
O quê?
Train to Busan. Tipo, trem para Busan.
Ah.
Esse Busan Hag é o nome certo. Certo em coreano. Uhum. Que fica Train to Busan. Tipo, ou seja, o trem para Busan.
Certo.
E em português ficou Invasão Zumbi.
Então, né? Você no filme tem um trem que tem zumbi?
Tem.
Tem zumbi dentro do trem?
Tem.
Então.
Mas não tem lógica, cara. Não tem lógica.
Não, sim. Não tô querendo defender tudo também, mas porque realmente tem coisa que, mano, não dá. Que não sei o que acontece. Por que alguém falou, nossa, vai ser do caramba, vai dar muito certo. Vamos botar esse nome, hein? Uau.
Exato. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Não demos nomes para filmes.
Mas tá bom. Voltando pro...
Por tema.
Não, tipo, voltando pros tópicos aqui e tudo mais, um pouco lá, que eu te perguntei das vantagens e desvantagens. É porque é até engraçado eu te perguntar isso, porque você tem uma visão diferente da minha pra essas obras, até por conta das nossas áreas e do que a gente vive. Você é uma pessoa de direito, eu sou uma pessoa de rádio e TV. Então, obviamente, quando a gente vai assistir essas coisas, a gente procura coisas diferentes.
Certo.
E você tá falando da interpretação, da verdade ali. E tipo, mano, concordo com você. Você tá certo, realmente, tá? Só que também, um outro ponto que eu meio que... Eu uso pra... Não pra bater de frente, mas uma coisa que me irrita um pouco, você meio polêmico aqui, é tudo bem você gostar de legendado e não gostar de dublado. Mas eu já acho que tá muito errado a partir do ponto que você começa a achar que não deveria ter filme dublado. Porque você já, tipo, exclui uma... Você esquece que você simplesmente mora no Brasil e grande parte do Brasil não sabe nem ler. Imagina falar inglês. Aí, tipo, só você assiste filme bonitão, sabe? Então, tipo, eu sei que você não é assim, mas tem gente que é assim. Mas... Voltando a falar... Era uma cutucada que eu queria falar.
Entendi.
Mas voltando a falar das vantagens e das coisas que a gente procura, eu também penso na valorização do mercado. Querendo ou não, tipo, o mercado de dublagem brasileiro é o mais antigo, é um dos mais antigos que tem nessa área do audiovisual. Até por conta de que tudo que a gente assiste, grande parte do que a gente assiste é importado. Então a gente tem essa necessidade de adaptar pra cá. Diferente dos Estados Unidos, que eles estão acostumados a exportar, mandar pro mundo. Não, tipo, pegar uma obra e trazer pra cá. Por mais que eles tenham atores muito bons, dublagem, por mais que dublagem seja uma... Você tem que atuar e pela voz e tudo mais, só que aí que tá, você tem que atuar pela voz. Ator de cinema, você tem o gestual, que... Você pode explorar isso. Lá não, você tem que passar aquela emoção que você passaria com a voz. Tanto que se você ver vídeo de cara dublando, você vai ver que ele tá não só dublando, ele tá atuando. Se ele tá fazendo uma voz ofegante, ele tá correndo ali no meio de estúdio. Ele tá, tipo, brigando com nada enquanto ele tá fazendo as coisas. Mas... Enfim, tô perdendo aqui a linha do...
Você fez um desabafo. Eu entendo você no desabafo.
É uma coisa de que... Voltando a falar dessas visões diferentes, de buscar coisas diferentes, um dos motivos de eu gostar disso é um pouco da valorização do mercado, porque, tipo, é uma coisa que a gente tem, e é uma coisa que a gente tem boa, porque a galera vive pagando pau pra filmes, falando que os filmes de Hollywood são incríveis, só que a gente só recebe o que é bom, a gente não recebe o que é ruim. Igual lá, tipo, lá eles recebem Tropa de Elite, aqui a gente fica com... Não sei, as 300 comédias genéricas que saem no cinema nacional.
Mas sabe o que eu penso? Às vezes é uma... Mano, como que eu posso dizer? A gente só recebe os filmes bons? Ótimo, beleza. Mas o problema é quantos filmes bons a gente leva pra fora?
Então, isso é uma coisa que eu acho que... a gente pode até levar pra fora muito mais do que a gente imagina.
Sim.
Só que a gente não tem conhecimento.
Sim.
Porque a gente tem atores, atriz, no caso, brasileira, que foi indicada ao Oscar.
Sim.
Central do Brasil, é nós.
Sim. Ué. Mas, meu, vai acontecer. Você não vê o Rodrigo Santoro, não é? Ele é brasileiro, não é?
Isso.
Mano, quantos filmes ele fez no Brasil?
É, acho que a quantidade de filmes que ele faz fora, se não é, tipo, pau a pau, é um pouquinho, é maior.
Meu.
Tanto que você até fica, tipo, ué, tá fazendo filme brasileiro quando você vê um trailer?
Sim.
Ele tá ali?
É, então. Você entende? Então, meu, tem que... A gente tem que pôr esse peso na balança também.
Uhum.
Porque que nem a nossa indústria de cinema...
A gente não tem indústria de cinema, a gente tem a Globo.
Pronto.
A gente tem a Globo.
Não preciso falar mais nada.
Tudo que é filme ali tá por trás alguma coisinha da Globo Filmes, a maioria por aí, então...
Então, meu, é um negócio que fica meio errado, mas...
Mas, tá.
Quem somos
nós? Vou tentar falar...
Quem somos nós para criticar?
Quem somos nós, né?
Quem somos nós?
Tentando falar agora de um pouco do meu ponto, não... puxando mais para o desabafo, mas falando o que eu procuro e o que eu acho de vantagens e desvantagens. Agora, realmente consegui... Uma vantagem que eu acho, pelo menos para mim, em assistir a coisa dublada, que eu não preciso... Obviamente, o mais óbvio de todos, eu não preciso ficar me preocupando com a terceira segmentação ali embaixo da tela. No caso, a legenda. Porque aí você assiste... Olha que louco. O fato de você querer assistir um filme legendado pra valorizar a atuação real da pessoa te tira total 100% da atenção que você olharia pra aquela pessoa e ver. A não ser que você seja fluente, bilíngue e não precise olhar pra legenda. Que aí você tá vendo não só a voz dele real, mas tá vendo ele. Que você, querendo ou não, você acaba perdendo um pouco do filme quando você tá tendo que ler a legenda. Você... Beleza, não tipo uma coisa que vai te prejudicar, mas você acaba perdendo. Por exemplo, uma coisa que você acaba perdendo, vai, de certa forma, é a fotografia. Que é uma coisa que eu acabo buscando, linkando aquela coisa de diferenças. A fotografia, como que um objeto foi colocado na cena e que muitas vezes você acha que não é nada, mas aquele objeto simboliza a cena inteira. Você não vai perceber. É uma coisa que tá tão sutil ali que quase que se você assistir dublado você não percebe. Quiçá com a legenda. Então tem essa desvantagem pra mim ver legendado. Porém, nada impede de assistir o filme 3 vezes. Se tiver no cinema, o que impede é dinheiro.
Mas,
também...
A gente consegue achar alguns sites piratas, né?
É. Mas a vantagem do dublado pra mim é essa. Você pode se desprender e prestar atenção no que você quiser. Mas claro que essas coisas mais profundas sempre vão exigir tipo uma segunda vista, uma terceira vista no filme.
Sim.
A desvantagem é justamente essa de que você tá perdendo a voz do ator ali. Você tá perdendo, tipo, eu concordo com o que você falou, você tá perdendo, tipo, o real. Só que eu acho que é muito mais, você só vai aproveitar muito bem disso se você não ler a legenda. Se você só realmente, tipo, entende tudo.
Sim, sim.
Porque você... Legenda é... Dublagem é uma adaptação, só que legenda também é uma adaptação. Como é que você... Beleza, você assiste uma coisa dublada e coloca a legenda, vai estar diferente. Mas como é que você sabe se a dublagem não tá realmente traduzida da forma certa e a legenda não?
Então...
Dá pra saber? Dá, mas tipo, tem essa...
Sim, sim. É porque assim, quem assiste legendado... Tem, tipo, um pouco mais de noção de inglês.
Uhum.
Isso é fato, isso
sim,
é fato.
Isso é.
Tanto que nem eu sou uma pessoa que gosto muito de assistir de inglês, ó. eu gosto muito de assistir coisa legendada. Só que, assim, tem hora que eu não preciso ler a legenda, sabe? Tem hora que você entende.
Sim.
Se você tá assistindo na sua casa, assim, se você tem
se é uma
lugar
série,
assistir,
acaba virando uma coisa recorrente.
Você consegue voltar, sim. Você consegue... prestar atenção de novo. Entendeu?
O fato de você estar sempre ali acaba ficando familiar.
Sim,
então
você
pega, tipo... Às vezes nem entendendo, mas só do jeito que o personagem tá falando, você já sabe que, tipo, ó, fez merda.
Fez bosta.
Tá pedindo
fez
desculpa.
Muita bosta. Isso, exato.
No caso, o Flash, que é só o que ele faz.
Perdão, ai meu Deus. Ai, desculpa. Ai, fiz... Ai, gente, enfim. Desculpa. Nunca acerto nada. Ai, meu Deus. É a mesma coisa que eu... tá assistindo Titãs. É igualzinho. Igualzinho.
Titãs é boa?
Eu não comecei a assistir. Eu gostei. Eu achei legal. Eu achei bem condizente com os quadrinhos. Eu achei bem violento, então eu gostei. O Robin, no caso, o Dick.
Dick ele Grayson.
Ele só pede desculpa. Mano, toda hora. Ai, mas é que eu fiz isso. Ai, aconteceu isso. Ai, mas que no passado eu fiz isso e agora está voltando. Ai, mas que o passado fez isso comigo. Mano, vai tomar... Mano, pelo amor de Deus. Que raiva.
Mas eu acho que isso acaba...
É da DC. Não, tipo, todo personagem da DC pede desculpa toda hora.
Sim, mas acho que isso acaba sendo uma coisa meio que pra... construção do personagem, porque sei lá, imagino eu, uma hora vai chegar e ele não vai estar mais pedindo desculpa e você vai falar, olha só, hein, o que aconteceu aqui? Porque voltando, tipo, pegando, voltando a falar do Flash que eu comentei, a gente entrou nesse assunto, mano, era o que ele mais fazia, é ferrar a linha do tempo e correr atrás e ver que não deu tão certo e descobrir desculpa. Que matou alguém e aí acontecer.
Só porque mudou o copo de lugar.
Sim, só porque queria os pais vivos. Que é um motivo, não julgo muito, mas talvez egoísta, talvez não.
É um motivo bom,
sim. Mas...
Pra quem...
Ele pode.
Pra quem viveu e conheceu os pais, pô, sim. É um motivo. Então, sim. Não vamos entrar nesse mérito, mas...
Não vamos, mas... Pra quem assistiu a quinta temporada...
Não assisti.
Você não assistiu? Mas então, tipo, não vou entrar em mérito de falar os plots e falar as coisas, mas você percebe que o comportamento dele nessa temporada tá totalmente diferente. Porque até então você tava acostumado ao ver o Flash como, o Barry Allen como, tipo, um aprendiz. Ele tá, tipo, aprendendo a usar os poderes dele, toda temporada ele aprendeu uma coisa nova. Agora, se você parar pra pensar, cada temporada equivale a um ano, são 5 anos que ele é de Flash já. E nessa temporada ele tomou uma postura de professor. Então é a primeira vez que você vê, tipo, Flash sem precisar de alguém, mas ensinando alguém.
Interessante.
Então você, tipo, vê, você fala, tipo, caramba, mano, quando que aconteceu isso? Cara, e sem que
ele evoluiu.
Não, então, e sem que a série precise te mostrar, porque é uma coisa que muitas séries faziam, acho que ainda fazem, que são os episódios flashback, anime tem um monte, que são os episódios flashback, mas sem que a série faça isso, você já faz isso na sua cabeça. Automaticamente você já vai lembrando de tudo. Então, eu acho que acaba... deve ser, sei lá, tipo uma formulazinha que eles acabam pegando. Porque sim, personagem, sim, ou sim. Você gosta ou você odeia. Se você não sente nada, é um personagem raso. E você já mostrou sua indignação pro Dick Grayson, significa que tá funcionando. Estão causando alguma coisa em você.
Sim, mas é porque você falou, eu lembrei dele. Foi um negócio que... Você falou, meu, ele só pede desculpa... Exatamente igual, é a mesma coisa, ele só pede desculpa e dá agonia, mas tudo bem. Não vamos entrar nesses méritos, né?
Sim, já saímos do assunto já, mas voltemos ou não, não sei.
Deixa eu falar.
Deixa,
uma
claro.
Coisinha agora. É, em caso de animação, filmes animados, né? Animação não desenho, mas filmes animados. É, uma coisa que eu acho legal de assistir dublado é que ultimamente... Eles estão trazendo as piadas.
As piadas do
filme.
Ah, tá.
Isso. Eles estão trazendo pra cá. Tipo, que nem. Você vai fazer um. Tem um. Deixa eu ver um filme. Que
é porque
tem...
eu também, por exemplo, se a animação é dos Estados Unidos, não fica muito difícil você trazer a piada de lá pra cá e adaptar, porque a gente vive num mundo globalizado.
Só que assim.
É diferente de pegar uma coisa do Japão que é totalmente diferente,
não,
uma cultura
sim,
diferente.
Sim, mas você percebe que ultimamente eles estão trazendo as piadas, vamos dizer assim, abrasileiradas.
Uhum.
Eles não estão trazendo as piadas americanas pro Brasil. Mesmo que seja igual e tudo mais.
É, até porque, tipo, a pessoa não vai entender.
Sim, mas agora eles estão trazendo as piadas de lá pra cá.
Sim.
Então, acaba ficando mais interessante você assistir animação dublada do que legendada. Porque você acaba entendendo mais o contexto do filme e as piadas... do que trazendo uma piada de fora. Que nem o Tá Dando Onda. Tá Dando Onda não é brasileiro, né?
Tá Dando Onda é aquele do Pinguim?
É.
Não.
Não é brasileiro, né?
Da DreamWorks, né?
Isso. Então. E aí ele solta uma piada, a eterna piada que virou meme de muitas coisas. Taca a mãe pra ver se quica. Mano,
isso é incrível.
Isso é excelente. Isso foi a coisa mais maravilhosa então, que fizeram, foi trazer de um jeito pra cá.
É você entender as pessoas que vão assistir e trazer... É o que,
isso.
E trazer isso. Pro real das pessoas. Tipo, nossa, eu falo isso, que legal.
Cara, eu bem... Olha, taca a mãe pra ver se
uma coisa, você falando nisso, me lembrou do que eu citei logo no começo, do Yu Yu Hakusho. Mano, é um anime... Você já assistiu?
Não.
É um anime que, mano... Não dá pra você assistir legendado na voz original. Ele pode até ser bom. Não cheguei a assistir, mas pode até ser bom. Mas é um anime que a dublagem é tão incrível. Ela é tão elogiada. Tipo, o anime é antigo. Antigo assim, tipo...
De acho 2007,
que,
né?
Imagino, assim, se não mais. Mas, mano, é um bagulho que até hoje é elogiado pela forma de que... Ele foi dublado por um estúdio carioca. Então, os personagens têm um sotaque carioca. Só que, mano, as gírias é um bagulho totalmente brasileirizado. Caiu um raio brasilizante neles.
Raio brasilizante.
Sabe, referências. Mas é uma coisa tão incrível que você, se, mesmo que você não seja carioca, você se sente dentro daquele
cê
bagulho.
Você gosta, sim. Você porque... sabe que tá perto. Tá
sim,
do seu lado.
É uma coisa incrível. Até a forma de falar e tudo mais, e funciona muito bem.
E querendo ou não, você com... Mano... É claro, você vai conhecer alguém do Rio e a pessoa vai falar com você e você vai falar assim: pô, conheço isso. Olha
só. Já escutei esse. É mesmo?
É mesmo? Sim, exatamente. E aí fica mais gostoso de assistir. Uhum. É igual Dragon Ball. Dragon Ball não vejo assistindo legendado. Não tem graça. Pra mim não tem graça.
Eu também acho. A animação, pra mim, eu sou um pouco mais desprendido. Apesar de eu sempre tender a assistir dublado, eu sou um pouco mais desprendido no sentido de que vai a forma que eu assisti primeiro. Por exemplo, eu amo o filme Detona Ralph. Mas eu assisti o Detona Ralph dublado. Então eu amo o Detona Ralph dublado, não, legendado, desculpa. Mas eu. Então eu amo o Detona Ralph legendado.
Ah, meu. As piadas. Então. Esse é um
não
filme...
falando que ele não funciona dublado. Sim. Ele funciona muito, então, mas tipo... Mas pelo fato de eu ter assistido o primeiro legendado, eu fiquei, mano... Incrível,
adoro,
cara.
Legendado.
Que incrível.
Mas que nem, eu assisti dublado.
Uhum.
Só que assim, o jeito dublado ficou tão legal por causa das piadas.
Sim.
Porque as piadas vieram do Brasil. Vieram meio que verde e amarela.
Sim. E por isso que eu acabo falando que um ponto de você preferir o dublado legendado é... Obviamente emocional,
sim.
Porque por mais que eu tenha, igual agora, por mais que eu tenha assistido legendado e não tenha, tipo, tanta adaptação assim igual teria no dublado,
sim, sim.
O fato de ser um filme legal que me tocou e que eu fiquei emocionado assistindo ele no final, obviamente, né? Aquele filme incrível, mas meio que pegou e, tipo, tá guardado no coração. Tudo,
daquele
o
jeito.
Pacotinho, daquele jeito que eu assisti.
Sim.
Provavelmente, se eu tivesse assistido dublado,
ia
seria a mesma coisa. Ia
estar
no coraçãozinho dublado.
Sim.
Igual The Witcher, a série que lançou agora. Eu comecei a assistir ela legendado. Mano,
por mais que eu
goste do Guilherme Briggs e do Rafael Rossato, que faz
Nossa,
o...
Rafael
Rossato
é
ele,
muito
é incrível,
ele é incrível.
E ele canta muito bem. Ele
sim.
Cantou as músicas do The Witcher. E eu não consegui assistir dublado.
Não.
Porque eu comecei legendado e, mano, a voz do Henry Cavill tá caramba, velho. Tá incrível.
Eu tô assistindo... Eu assisto Brooklyn Nine-Nine.
Uhum.
Só assisto dublado.
Sim.
Só assisto dublado. Mano, porque foi o jeito que ficou. Foi o jeito...
Uhum.
O primeiro trailer que eu vi não foi legendado. Então, tipo,
sim.
Aquilo ficou na minha mente. Quando eu fui assistir legendado, fez assim... Não vai.
Não pega.
Aí eu assisti dublado, aí ficou tipo... Mano, ele soltou até ele soltou uma piada até do Pablo Vittar, velho. Como pode? Como
mano,
pode, gente?
Flash, de novo, que é uma série que eu amo. Mas eu admito, a dublagem é uma merda. É uma série que eu, comecei a assistir dublado, eu falei, caralho, que merda, mas continuei e, tipo, não consigo assistir legendado. Porém, eu já acostumei tanto, já tá tão familiarizado aqui na minha cabeça associar o rosto daquela pessoa com aquela voz, que você... quando eu vejo legendado fica estranho.
Isso é verdade.
Já falamos de anime, né?
Já falamos de anime. Eu acho que... Tem mais alguma? Não, não tem. Desenho. Não anime, mas desenho. Phineas e Ferb.
É, essas Mano, coisas...
Mano, adoro Phineas e Ferb. Não assisto legendado.
Acho que essas coisas mais, por exemplo...
Padrinhos
de,
mágicos.
De entretenimento, vamos dizer assim. Que não necessariamente tem uma lógica, assim. Por exemplo, Phineas e Ferb, Padrinhos Mágicos, é apenas um show, Hora de Aventura. Consegue assistir alguma coisa desses
não.
Legendado? Tem gente que sim, não critico.
Da agonia.
Não, tipo, eu acho que eu assistiria, mas tipo, agora que eu tô tão acostumado com o... Ai, me fugiu a palavra. Com o dublado, mano, não sei se eu conseguiria escutar o Phineas. Já é estranho, porque esses desenhos, quando a gente começou a assistir isso, a gente tava naquela época que existia jogo do Play 2 de tudo. Aí você ia jogar o Play 2, tava legendado, ficava aquela coisa de não é ele.
Não. Sim, eu te entendo. Muito, muito. Mas uma coisa que eu não consigo assistir dublado e é um desenho que todo mundo fala, assim... Ai, meu Deus. Que... Mano, foi quando eu comecei a assistir Meninas Superpoderosas legendado.
Você começou a assistir legendado? Mas você continuou, manteve ou...
Não mantive, porque eu desisti. Mas, mano, é um bagulho muito legal. Fica muito bom, muito bom.
Uhum. Eu, quando eu tô assistindo o desenho legendado, eu acho que eu tô, sei lá, vendo um jogo. Eu tô tão acostumado, tipo...
A forma parece um jogo.
É, então, tô tão acostumado a consumir jogo em inglês, que é um outro bagulho que faz eu meio que criticar essas pessoas que assistem coisas legendadas e que por ela só existiria coisa legendada e só o que for nacional na nossa língua. É porque sempre teve coisas legendadas, dubladas. Elas, desde quando elas nasceram, elas tiveram essas escolhas. Eu, até você, que veio do videogame, sabe que é uma coisa super recente, jogo dublado. Então, sim, até então a gente não tinha escolha.
Mano, jogo dublado, tipo, assim, que foi sincero mesmo, assim, começou muito por causa de futebol.
Sim, e por causa de mod.
Que era o Bomba Pet.
Exatamente.
Bomba Pet foi uma coisa...
Olho no lance! O cara nunca falava o nome de nenhum jogador.
Sim. Só falava, tipo...
Foi dele!
Nunca saía nada, tá ligado? Mas, tipo, começou aí.
Uhum.
Porque o pessoal via, tipo, a necessidade de ouvir alguém falando.
Com mod, porque... Tanto Bomba Pet quanto Guitar Hero, que, obviamente, eles não traduziam as músicas, mas faziam Guitar Hero do Brasil.
Sim.
Com músicas brasileiras e tudo lá escrito em português.
Tinha um que eu joguei há muito tempo atrás, quando eu tinha o Play 2 ainda, que era do Charlie Brown Jr.,
Nossa.
Eu achei incrível.
Mano, era incrível. Isso, Bomba Pet e Guitar Hero, acho que os melhores mods já existem.
E foi onde tudo começou.
Sim.
Tipo, aí eu acho, né, que na minha opinião, a indústria de games começou a ver que, mano, o pessoal tava deixando, mesmo que seja mais barato, mas o pessoal às vezes comprava muito, porque era... Em português, mano, tinha coisa em português.
Porque, entrando agora numa pesquisa mais mercadológica, por que que GTA V estourou tanto e, tipo, já faz 6 anos e até hoje ele vende? Por causa da grande coisa linda que é o GTA San Andreas e os seus 300 mods que, provavelmente, a maioria das pessoas que jogaram GTA San Andreas a primeira vez não foi com o GTA San Andreas oficial.
Foi GTA San Andreas, Homem-Aranha,
foi com mod
Batman,
de alguma coisa.
Super
Primeira
Homem.
Vez que eu joguei o GTA San Andreas foi o GTA San Andreas com o mod do Sonic. E achava incrível, porque tinha música do Linkin Park e eu podia voar.
Mano, o primeiro GTA San Andreas que eu joguei era com mod do Rio. Era GTA San
Andreas. Era
GTA San Andreas, Rio de Janeiro.
Esse era incrível. Tinha o SP também, porque eles Sim. colocavam, tipo...
Carro da Rota.
Carro da Rota. Tava andando de Los Santander, tá ligado? Era... Mano, a galera se esforçava. A galera se esforçava.
Joguei um também, que era do Dragon Ball.
Eu joguei... O mais ruim que eu já comprei foi o Armageddon. Tinha um Armageddon que era um GTA normal, todo mundo de terno. Não sei se eu peguei o errado, se alguém pegou o GTA, o mod Armageddon real mesmo lá, que era legal. Então, tipo, mano, explica aí, escreve aí nos comentários, sei lá.
Todo mundo de terno. Joga aí. Era tipo todo mundo igual.
É, mas então, Gabs, estamos chegando agora no final, né?
É isso.
Deu uma conversa boa isso daqui, né? Tipo, bastante.
Sim.
E você tem alguma coisa? Você tem algum toque? Você tem alguma coisa pra... Algum recado para dar?
Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano. Vou falar na dublagem aqui de filmes aqui.
Mandei, você tava falando muito yo.
É que eu não sei fazer rima, senão tá. Eu fazia, mas...
Nem
mas
eu sei
não...
fazer beatbox,
então... Ia ser bosta.
Incrível.
Vamos agora, nesse meio tempo, para o próximo episódio, iniciar nossos trabalhos nas redes sociais também, né, Lucas?
Exatamente. A gente vai estar nas redes sociais aí agora. Tá? Então a gente só tava no Spotify, no Cashbox.
Agora nós vamos virar blogueirinhos.
E no WhatsApp das pessoas, porque era a única forma de divulgação.
É o nosso caminho. Esse era o nosso caminho, entendeu?
Exato.
Mas agora...
Aguardem
novas...
Na verdade, fiquem pesquisando todo dia nas redes, nos monitores. Uma hora aparece alguma coisa.
Uma hora chega,
É bom que cresce o algoritmo ali.
Isso. Tá?
Mas, então é isso, né, cara?
É isso.
Queria dar um agradecimento a você, meu caro querido amigo Gabriel, por ter participado mais desse episódio, por você que estava ouvindo a gente. Se você ficou aqui até agora, você é uma pessoa maravilhosa e, cara, você merece tudo.
Você merece o mundo.
Como eu falei, você merece o mundo, cara.
Você merece o mundo.
Só aguarda. Um agradecimento também à Plug Rádio USCS, que possibilitou que a gente estivesse gravando isso aqui, né? O professor Rui, coordenador dela, e a mim, Lucas, que eu sou o técnico, né? Então eu tenho que me exaltar um pouco. Então é isso, a gente fica por aqui. Foi uma conversa legal, espero que você tenha gostado também, não é
mesmo? Se não gostou também.
Se não gostou, tem outros podcasts. Vai escutar no Novo é legal. Então é isso, até a próxima. Até a próxima semana, quem sabe. Até o próximo capítulo.
Até semana que vem.
É
segunda,
isso.
Terça, quarta. Que você tem uma semana iluminadíssima, viu, Lucas?
Nossa, você também, Gabriel. Muito obrigado. Um beijo na bunda de todos. E falou.
É nóis.